Senhores vereadores, atenção, bom dia, senhoras e senhores. Estamos dando abertura da quinta reunião extraordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a presente reunião. Solicito à vereadora Josefina que realize a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 106, versículos 1 a 4. A graça de Deus e a ingratidão de Israel.
Aleluia. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para com teu povo. Visita-me com a tua salvação. Amém.
Amém. Estamos aqui reunidos para apreciar em regime de urgência urgentíssima a matéria que foi encaminhada pelo Executivo, pelo Poder Executivo, relativa a um projeto de lei ordinária número 78/2018, que altera a redação do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 3.233, de 2002. E solicito à nossa secretária, a vereadora Josefina, que faça a leitura do ofício encaminhado pelo senhor prefeito, que solicitou a realização da presente reunião extraordinária. E, na sequência, que leia também o conteúdo do projeto de lei 78, que também foi encaminhado. O primeiro ofício encaminhado do prefeito, depois o projeto.
Uruguaiana, 16 de julho de 2018. Assunto reunião extraordinária. Senhor presidente, uso do presente para, com base no artigo 59 da Lei Orgânica do Município e no artigo 107, parágrafo 2º do Regimento Interno desta Casa, convocar a reunião extraordinária desse egrégio poder legislativo a ser realizada no período de 18 a 24 de julho do corrente ano, para deliberar sobre o projeto de lei número 53 de 2018, Poder Executivo que altera a redação do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei número 3.233 de 2002, referente ao convênio do município de Uruguaiana com o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, IPERGS. Justifica-se a presente convocação pela necessidade de imediata adequação da legislação municipal, em especial a redação do parágrafo 2º da Lei número 3.233 de 2002, praticamente praticado pelo município durante toda a vigência do citado convênio, na certeza da acolhida e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito que seja o projeto desta convocação apreciado em regime de urgência urgentíssima, ao tempo em que renovo protestos de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Rony Peterson Corpo Melo, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 53 de 2018, Poder Executivo. Projeto de lei que altera a redação do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei número 3.233 de 2002. Artigo 1º. Fica alterada a redação do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei Municipal 3.233 de 13 de dezembro de 2002, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º, parágrafo 2º, do percentual estabelecido no caput para o convênio haverá entre o município e o servidor conveniado na proporção de 24,25% para o primeiro e 75,75% para o segundo. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, gabinete do prefeito em 16 de julho de 2018, Prefeito Rony Peterson Corpo Melo. Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio poder legislativo, incluso o projeto de lei número 78 de 2018, que altera a redação do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei Municipal número 3.233 de 2002. O encaminhamento da matéria, desta matéria justifica-se no fato de que a redação original do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei nº 3.233, de 2002, a qual autoriza o município de Uruguaiana a firmar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, com intervenência do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, IPERGS, para prestação de serviços de assistência médica hospitalar e laboratorial, previu a divisão entre partes iguais do custo entre o município e o servidor conveniado. Não bastante, a importância da manutenção do convênio do município de Uruguaiana com IPERGS para prestação de serviços de assistência médico hospitalar e laboratorial aos servidores municipais, existente desde setembro de 2009. Vale referir que, desde o início da pactuação com o Instituto Estadual, houve uma incoerência, interpretação atinente aos percentuais de participação do município, do servidor conveniado. Constatada esta irregularidade pela atual administração, conforme se verifica do expediente administrativo número 2018-04-2006822, imperiosa, se faz a correção da mesma. Nesse sentido, a alteração legislativa se faz necessária em virtude da atual situação financeira do município, já que a atual previsão legal se constitui prática deveras onerosa ao município. Desse modo, a única alternativa para a manutenção do convênio será adequar a legislação municipal, em especial a redação do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei nº 3.233, de 2002, faticamente praticado pelo município durante toda a vigência do convênio com o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. Confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, reitero o protesto de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Rony Peterson Corpo Melo, Prefeito Municipal.
Lido o ofício encaminhado pelo prefeito, lido o projeto encaminhado também pelo Executivo e a sua justificativa, vamos votar o regime de urgência e urgentíssimo. Solicito a nossa secretária vereadora que faça a chamada dos vereadores relativo à aprovação ou não do regime.
Vereador Irani Coelho Fernandes.
Sim.
Sim. Vereador José Fernando Tarragó. Vereador Fernando Tarragó.
Senhor presidente, tenho dúvidas se... reunião extraordinária, você vota regime de urgência urgentíssimo. Tem que ser resolvido nessa reunião ou prorrogação dessa reunião. Não existe assim, a necessidade de... Já se configura que é urgência urgentíssima.
Mas sempre tem que votar, né? Tem que votar.
Sim. Secretária, por favor, continua a leitura.
Fernando Tarragó, sim. Vereador Josefina Soares, sim. Vereador Azuma, sim. Vereador Rafael, sim. Vereador Carlos, sim. Vereador Carmelo, sim. Vereador Eric, sim. Vereador Mano, sim. Vereador Suzana, sim. Vereador Wilson, sim. Com 11 votos, sim, senhor presidente.
Está aprovado o regime de urgência e urgentíssima para essa reunião extraordinária que vai apreciar a alteração da Lei 3233 de 2002. Na sequência, nós vamos interromper a nossa reunião para que as comissões possam exarar os pareceres. Antes, porém, com a nossa audiência suspensa para discussão aqui em plenário, eu quero inicialmente cumprimentar todas as lideranças que estão presentes, representantes dos funcionários, do CIMUR, da APEMO, da FMU, que estão presentes aí, os seus representantes, também do Executivo, nosso secretário que está aí, secretário da Fazenda, o secretário, o Procurador-Geral também, o adjunto, enfim, todos os servidores da Prefeitura estão disponíveis para que a gente possa esclarecer esse assunto. A nossa sistemática será a seguinte, então, desde já, a nossa reunião está interrompida e nós vamos oportunizar um debate. Enquanto isso, vamos disponibilizar em torno de 5 minutos para cada entidade que possa aqui se colocar sua posição com relação a esse assunto que será discutido. Perfeito? Então, a partir desse momento, a nossa tribuna está inicialmente à disposição do secretário de Fazenda e da Progen, para que possa nos explicar, possa nos dar a posição, ou vamos ouvir, inicialmente vamos ouvir a posição dos representantes também, que já todo mundo já conhece o projeto. Vamos dar oportunidade, vamos iniciar pelo CIMUR. Secretário Valdir, por favor, o senhor pode nos dar algumas explicações? Eu acho que nós temos que ouvir primeiro a dúvida, se os funcionários têm alguma dúvida, e à medida que essa dúvida for aparecendo, o secretário Valdir da Fazenda está aí para dar as explicações.
Eu gostaria de usar a palavra um pouquinho.
Pois não,
antes.
Com a palavra o vereador Terão Tarragó.
Senhor presidente, senhores vereadores, nós tivemos uma reunião com o secretário de governo, né, no gabinete do senhor presidente, onde ele explanou, né, todo o projeto, né, nós acatamos, achamos que é um benefício para os funcionários, mas naquele momento em que ele explanava o projeto, nós procuramos saber se o governo tinha entrado em contato com os funcionários beneficiários desse projeto, do programa com o IPERGS, né, para saber a opinião, porque nós, vereadores, não somos os interessados. O interessado são os funcionários que usam desse plano de saúde, né, em relação à prefeitura. E o secretário de governo foi bem claro dizer que não tinha havido esse contato. Não tinha havido esse contato. Então, qual é a nossa dúvida? Porque nós vamos votar um projeto que é um benefício aos funcionários, né, e ao mesmo tempo, vamos dizer assim, muda, né, as regras do jogo para daquilo que está na lei. Então, nós somos apenas um intermediário. Então, nós queríamos saber a opinião, né, da Associação dos Funcionários, do Sindicato dos Funcionários, da Associação dos Professores, em relação a esse projeto. Se serve para os funcionários, se é um benefício dentro do estabelecido nesse momento, daquilo que a Prefeitura quer dar para os funcionários, nós vamos aprovar. Agora, nós não sabendo, né, qual é a opinião daqueles funcionários que usam esse plano de saúde, né, nós não podemos votar aqui. Sinceramente que não podemos votar. E é nesse sentido que hoje está sendo paralisada, então, a nossa sessão, para que a gente possa ouvir. O lado até do município, a gente já sabe, o município só pode dar esse benefício dentro do estabelecido, dentro do que ele está pedindo agora. Agora, nós queremos mais ouvir os beneficiários. Queremos ouvir o sindicato, queremos ouvir a associação, né, tanto de professores como da associação de funcionários, para saber se eles aceitam, se isso é bom para eles. Entendeu? Pior é nada. Eu acredito que pior é nada. Né? Perder tudo, eu acho que é o pior. Mas nós queremos, eu acho que todos os vereadores concordam, a gente conversou entre nós, de que, né, saber a opinião de vocês é importante. Tá? E é nesse sentido que nós queremos, então, interromper a sessão para ouvi-los. Muito obrigado, senhor presidente.
Nós temos uma lei de 2002 que ela coloca que os percentuais têm que ser recolhidos em igualdade, na lei. Só que no decorrer desse caminho todo, desses 16 anos, não está se obedecendo o que está na lei, que é metade para cada um, metade contribuição do servidor, a outra metade contribuição da prefeitura. Nós temos uma disparidade. E a proposta é que, identificado esse problema, essa diferença que está sendo, como a lei está sendo aplicada, é que vai haver uma devolução por parte da prefeitura dos últimos 5 anos descontados dessa desproporcionalidade que está acontecendo. Então, isso a prefeitura se predispõe. Manter o mesmo percentual, que é o que ela consegue hoje encaminhar o pagamento, ela vai fazer a devolução para todos os servidores que são associados ao IP, e essa devolução corresponde a 96 milhões mensais, ou melhor, 96 mil mensais. Já a sua contrapartida do município, que é os 24,25%, ela já está, vai se continuar comprometida com 65.500, então ela terá uma despesa de R$ 161.500 durante todo esse período, devolvendo aos servidores que já descontaram indevidamente ou desproporcionadamente aqueles valores, a metade, 50% do município, 50% do servidor, vai devolver esse dinheiro e ainda vai continuar com o plano da forma como ele se propõe na alteração da lei. Então, essa é a proposta que tem. Então, nós queremos, como disse o doutor Fernando, saber, não vai alterar nada para o funcionário, aquilo que ele estava descontando, ele vai continuar descontando, mas vai ter uma devolução dos 5 anos que ele descontou a mais. Isso tem que ficar bem claro. Né? E se formaliza, então, na lei o que já vem sendo aplicado, que é um percentual a mais diferenciado entre o município e o servidor. Então, eu quero disponibilizar, então, a tribuna para que possa o sindicato vir aqui, a PEMO possa vir aqui, a FMU, que queira colocar sua posição. Essa é a forma como está colocado a matéria nessa reunião de hoje. Então, a nossa tribuna está disponível aqui. Inicialmente, vamos colocar 5 minutos, se for necessário mais. Enquanto isso, nós temos aí a retaguarda, o governo, com o nosso secretário, com o nosso Progen à disposição para poder dar as explicações em cima disso que está colocado pelo PL apresentado pelo Executivo. Então, a nossa reunião, oficialmente, ela está suspensa, porque no rito normal de uma reunião não há esse feedback entre o plenário, então nós estamos dando também uma quebra de protocolo aqui para que a gente possa abrir esse espaço para ouvir as categorias que estão envolvidas.
Bom dia, pessoal. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores e autorizados aqui presentes. Essa questão não é atual, não é de agora. Nós já tínhamos indicado, já vinham relatado para o governo. Ano passado, nós descobrimos essa irregularidade e comunicamos o secretário de administração, o prefeito e o governo. Em abril, a Câmara enviou para ele a solicitação dessa posição. Por que estava na lei dizendo que era metade, 50% para o município e 50% para o servidor, e não estava sendo cumprido? Com essa questão do município não se posicionar e não reparar essa incorreção, nós começamos a entrar com ações na Justiça. Inicialmente, a juíza negou as liminares. Na realidade, ela não negou. Ela postergou a apreciação da liminar depois de ouvir o município. E aí, depois que começou que o município disse que ia adequar esse desconto, isso aí começou no mês de junho, e não aconteceu. Com isso, o judiciário começou a deferir liminares, que nos últimos 15 dias começaram a chegar na prefeitura, que fosse rateado em 50% desse desconto. Em função dessas liminares que se apresentou esse projeto, entendeu? Se fala em pagar os retroativos, entendeu, em 30 vezes, mas não consta no projeto essa proposta. Nós temos hoje, e aí tudo que não consta no projeto, não consta em lei, o município não tem, não é obrigado a cumprir. E como exemplo, nós temos o projeto de lei do PAS do ano passado, que propunha o parcelamento do PAS e a inclusão administrativa do PAS em folha. O PAS é o Programa de Auxílio à Alimentação do Servidor. O município não incluiu nenhum projeto, não recebe esses processos de PAS, não incluiu nenhum PAS de servidor que não fosse na Justiça. Na Justiça do Trabalho, a maioria estão ganhando liminar. Tem alguns processos que não deram a liminar e o processo foi ao tribunal. O processo retornou do tribunal, chegou a intimação da Progen para incluir em folha o PAS e a resposta da Progen diz que não acataria a decisão da Justiça do Trabalho porque houve a transposição e que o servidor deveria entrar na Justiça Comum para ter a inclusão em folha. Então, aquele projeto que o município estava se dispondo a fazer o pagamento e a inclusão administrativamente e foi retirado, desde aquele projeto não foi incluído um único servidor do PAS. Entendeu? Aí, agora eu passei para o líder do governo que o município está querendo pagar os retroativos dos últimos 5 anos. Essa irregularidade é dos últimos, desde 2009. São 9 anos que estão sendo cobrados errado. E aí nos questionaram por que não foi procurado o governo antes de entrar com a justiça. Nós procuramos o governo. A Câmara encaminhou a documentação, não tem nenhuma ação ajuizada antes do encaminhamento da Câmara. E aí a Câmara, esperamos 30 dias, quando foi para entrar no recesso? Bom, não vai ter retorno, nós vamos fazendo sentido. E aí nós relatamos algumas perdas dos servidores que justificam agora a nossa proposta ao futuro, ao final. O servidor seletista, eles tinham recolhimento de 8% da remuneração a título de fundo de garantia. Quando da aposentadoria, eles sacariam esse valor e aí tinha um valor a receber. O município não está pagando esse 8% por causa da transposição. O município demitiu 25 servidores aposentados em janeiro e não pagou a multa dos 40% e deixou de pagar o fundo de garantia desse pessoal e nem o aviso prévio. Os servidores seletistas, eles pagavam 9% do INSS. Sobre a remuneração, hoje estão pagando 11%. Então o município não paga 8% de fundo de garantia, mais 2% eles estão pagando a mais entre a diferença do Uruprev e do INSS. Os servidores, na última sexta-feira, começaram a receber cartas para apresentar defesa junto ao INSS, os servidores que estão em auxílio-doença, que comprove que eles estão vinculados ao INSS, sob pena de ser cancelado o benefício deles e ter que devolver esses valores recebidos do INSS. Lógico que eles vão entrar depois com um pedido no município, sei lá quando que o município vai restabelecer. Mas esse servidor, o salário deles, eles vão ter que devolver para o INSS. Isso aí é um absurdo, que nós apontamos na lei do Uruprev, que depois de criar o Uruprev, o Uruprev que é o responsável por todos os benefícios previdenciários. Só que o município continua encaminhando para o INSS, sob o entendimento que nos próximos 12 meses, o INSS é responsável, sendo que na lei não existe essa situação. Quando eu falo na lei, porque tanto o INSS como o Uruprev são representados, são fiscalizados pelo mesmo órgão em Brasília, que é o Ministério de Planejamento. Não, a partir de maio, o servidor que descontava 9%, ele começou a descontar 11% do Uruprev. Então ficou vinculado. Uruprev. Entendeu? Então, só que o município continua encaminhando para o INSS. Tá. Como disse o governador, a partir de agora o dinheiro não vai mais para vocês, mas vocês vão ficar pagando os benefícios previdenciários. Mas,
voltando a esse tema aqui do que está em discussão, o que o sindicato propõe é uma garantia de que essa devolução dos 5 anos conste na lei.
É que assim...
Que possa ter um dispositivo que garanta...
O projeto... Ele seria que, para fazer o parcelamento, ele teria que acompanhar a questão do impacto financeiro. Ele teria que ter o valor que é devido, quantas parcelas, e se o município teria capacidade para encaminhar um projeto de um impacto financeiro. Mas deveria constar isso nesse compromisso. Eu conversei com o líder do governo agora, o servidor, na lei, teria que pagar metade. E está pagando, desde 2009, 10%. por que manter os 10%? O servidor até, de repente, você concorda em negociar e equacionar esse percentual, que não ficasse os 10%, mas de repente ficasse 8%, porque o servidor já teve a perda do INSS. O INSS era 9%, está pagando 11%. Então, agora, de repente, compensa nessa situação o município... Não tem essa previsão na lei, né? Assim como no do PAS do ano passado...
Essa é a garantia que o sindicato precisa.
Não tem
esse... De constar na lei, senão...
Não consta na lei essa informação. Entendeu? Mas a nossa questão é, além da garantia do pagamento dos retroativos, que ao menos ter, porque essa é a justiça, se não, o município não pagar, a justiça vai condenar. Com relação a essa questão, por que manter os 10%? Se durante, desde 2009 aconteceu esse erro aí, com desconto a maior do servidor. Agora, quando chegou as liminares, não porque descobriu, porque se fosse por descobrir, tirei a unha quando houve da folha ou quando a Câmara provocou, mas agora é por causa das liminares, entendeu? Por que não equacionar esse percentual, em vez de ser 10%, seja 8%, aí 8% seria os 60% do percentual. Então seria uma coisa de amadurecer. Essa questão da sessão e apreciação e votação de urgência se prejudica para ouvir a categoria. Nós, o Cuica, a Andrea, eu assumi por causa que tem mais dados da questão da justiça. Mas eles não têm como decidir. Mas nós acharíamos... Por os servidores que estão aqui, mais justo uma conversa de tentar equacionar essa questão. Se ouve na mídia que a intransigência do servidor, mas o servidor não foi consultado. Sempre você concorda em equacionar, chegar a um meio termo, mas não pegar em poró, é assim. Então seria a questão do diálogo de dizer o sim, entendeu? O diálogo é se equacionar uma solução melhor para ambos, entendeu?
Perfeito, nessa circunstância que nós estamos aqui reunidos, quebrando todos os protocolos para poder ouvir a categoria.
É, porque além dessas questões que eu falei, os servidores não têm a reposição salarial, a revisão geral, nos últimos 2 anos não teve. Nos outros governos, no outro governo, no anterior tinha todos os anos, e no Felice tinha 6% a cada governo. Entendeu? Já tem essa defasagem salarial a longo prazo.
Perfeito. Muito obrigado.
Eu gostaria de agradecer a oportunidade em nome dos servidores e do
Perfeitamente.
Sindicato.
Então, ouvido aí o CIMUR, temos aí também a oportunidade de ouvirmos as outras categorias. Os representantes da FMU, Arlindo está aí, está à disposição. Professora Dirce da PIMO também está aí. A tribuna está à disposição.
Nosso bom dia à presidência dessa casa, vereador Irani Coelho Fernandes, demais membros da mesa, senhoras vereadoras e demais vereadores, colegas servidores aqui presentes e o executivo também representado. Nós estamos em pleno recesso letivo, né, recesso discente e docente, e a PIMO, quando se manifesta, ela se manifesta em nome dos seus associados. E isso exige prévia consulta. Como estamos no período de recesso, não fizemos o chamamento, não fizemos a assembleia para o chamamento dos servidores, das professores municipais, para poder deliberar sobre esta matéria. Então, a PIMO formalmente não tem posição nem favorável, nem contrária, porque não sabe qual é a posição dos professores, em especial aqueles que optaram pelo plano de saúde IP, embora seja um número bastante pequeno, porque, conforme faculta a Constituição, o professor pode ter 2 cargos públicos, e como o salário é baixo de professor, a grande maioria é professor municipal e também professor estadual, e já tem o IP, e, portanto, são poucos que aderiram ao plano conveniado pelo município com o Instituto de Previdência do Estado. É uma situação bastante complexa, estava escutando a posição do CIMUR a respeito, ponderando uma série de outras questões que estão em pauta e que devem ser retomadas, sem dúvida nenhuma. Ah, mas a questão do IP, ela é bem complexa e o governo do Estado, nós tivemos uma reunião sobre o assunto IP, e o governo do Estado tem repensado a questão dos convênios com os municípios, considerando exatamente o percentual conveniado, né, de 13 ponto alguma coisa, que é no caso do município de Uruguaiana, considerando que elevaram o percentual dos professores de participação. Hoje o professor estadual paga para o IP 14%. Desconto em folha, né? Em favor do IP. É claro que tem a cobertura também da questão, não só a previdenciária, mas a questão também de seguridade social, ou seja, aposentadoria. Mas é uma preocupação, e acredito que é uma preocupação de todos os servidores, considerando a posição já colocada pelo governo, de que se aumentar o percentual, ou mantido o percentual de lei, e não o de fato, não tem condições de manter esse convênio e não ter plano de saúde com o sistema, com o SUS que temos aí, é uma coisa muito grave, né? A gente sabe das dificuldades de atendimento, tendo plano de saúde, imagina sem plano de saúde. Embora o IP em Uruguaiana seja bem desestruturado, né? Somente na questão hospitalar é que se tem vantagem, porque na questão de consultas médicas não funciona. Tu consegue consulta para daí a 3 meses e assim mesmo, às vezes tendo que pagar algum percentual. Então, só para não deixar de nos manifestar a respeito, mas a PEMU não tem posição, embora nós tenhamos feito um chamamento nos grupos e na rede social para que acompanhassem essa sessão. E acho que os professores devem estar muito tranquilos em relação a esse assunto, porque não compareceram. Né? Então, acho que a decisão, não há uma preocupação maior, pelo menos é essa leitura que eu faço. Mas era isso, senhor presidente.
Seu posicionamento da FMU. Professor Arlindo, nosso diretor da FMU, Arlindo, declinou do uso. Então, agora nós colocamos à disposição, então, do secretário de Fazenda ou do Progen, que possa também aqui. Professor Valdir, secretário de Fazenda.
Bom dia a todos. Em cumprimentando o presidente Irani, sinto-se todos nobres vereadores aqui cumprimentados. Cumprimento a todas as representatividades das entidades municipais, tá? Em geral, para que o meu raciocínio não me traia e eu esqueça algum nome. E, em nome do Executivo, um tema tão delicado e polêmico, e pela análise financeira que nós temos que fazer, e é o que nos compete na Secretaria da Fazenda, nós estamos aqui para traçar e trazer alguns dados financeiros para que os senhores reflitam, para que sirvam de análise e conosco dividam as angústias que a gente tem e vem passando nesses 18 meses de governo. E vou me limitar aqui a algumas considerações financeiras, como eu estou colocando, e deixarei a parte da estrutura do projeto e da parte jurídica para a competência dos nossos procuradores, procurador Edson e o adjunto Frederico. Com relação à parte financeira, eu quero lhe dizer, e aqui eu tenho sido bastante repetitivo até, todas as vezes que me manifesto, pelo histórico que nós recebemos no município, que é do conhecimento de todos os senhores foram partícipes conosco nas gestões, foram parceiros, estão sendo parceiros para que a gente possa tocar essa emperrada máquina que recebemos. E eu me reporto aos números iniciais que lá em 2 de janeiro de 2017 nós recebemos no município. Quando fui convidado lá para compor, para ser parte integrante do município nessa missão de secretário da Fazenda, a gente chega no escuro, porque os números eles são muito dissonantes e dissoantes. Nós tínhamos na equipe, quando me agreguei à equipe de transição lá no final de dezembro do ano passado, eu recebi um número de um resto a pagar, de um passivo de 17 milhões. Quando sentei efetivamente na cadeira de secretário, que a gente teve então acesso à contabilidade e alguns novos relatórios, surpreendentemente, esses números, e negativamente, eles extrapolaram para aproximadamente, esses 17 se transformaram em 36 milhões. 35, 600 e poucos, eu, para facilidade de raciocínio de todos, eu sempre me reporto em 36 milhões, restos a pagar. Se nós fizemos isso, agregamos a dívida pública, bateu na minha mão 200 milhões de passivo. E eu dispunha, o executivo naquele momento dispunha, de uma projeção de 229 milhões de orçamento para 2017. Então vejo os senhores, se nós fôssemos cumprir de imediato aqueles compromissos, nós teríamos para tocar o município em 2017 29 milhões. Vejam a dificuldade e a surpresa que a gente se depara. Aí começa toda uma engenharia financeira, que a gente começa a quebrar a cabeça, buscar formas de equacionar e tocar máquina. Vamos reportar um ano e meio atrás. Dia 13 de janeiro, me deparei com reclamações de sem luz no parcão, sem luz no ginásio, água cortada nesses pontos estratégicos, nós devendo 2 milhões e meio para, na época, o Odebrecht, tá? Devendo 3 meses de água, por isso que estava cortada, até pressão, né, para que a gente se virasse, e a gente foi tocando essa máquina. Aí a saída foi editar decreto de emergência financeira, lá inicialmente com 0,80, os senhores nos deram essa mão, foram analisar e viram a necessidade, desemperramos a máquina para tocar em frente. Assim fizemos. O que foi feito então com esses decretos, que agora já está uma nova edição, do 493, agora no dia 2 de julho? Desemperrou a máquina e vamos tocar a partir de 2 de janeiro, vamos honrar os nossos compromissos, que a gente assumir com os nossos fornecedores, com o nosso quadro de servidores, e tentar ao menos comprar gasolina e botar a rodar esses carros, que tenhamos água, luz nos pontos estratégicos, e assim foi feito. E assim vem sendo feito. Nós conseguimos, com essas estratégias, fechar o ano 2017, como os senhores sabem, nos orgulha muito a gente dizer, com todo o salário dos servidores rigorosamente em dia. Hoje ainda pela manhã, porque sempre estrategicamente pela manhã eu converso muito com o meu secretário adjunto, que é o Casqueiro, a gente inicia fazendo a avaliação do dia que terminou, inicia fazendo a projeção do dia ativo, e a gente dizia, bom, muita gente fala que está com a folha dos servidores em dia, e muitos podem dizer, mas não estão fazendo mais que a obrigação de pagar em dia. Claro que não. É uma contrapartida, né, uma responsabilidade na contrapartida com os servidores, com os empregadores em geral, pagar o salário de seus servidores, seus empregados, sim, em dia. Mas isso não era feito anteriormente. E até não entro no mérito do porquê que não era. Seguramente por dificuldade financeira, a gente sabe que também os governos anteriores enfrentaram isso. Ninguém ia deixar de pagar salário porque não queria. Mas o cobertor é curto. Em época de inverno a gente sabe. Tapou a cabeça, descobre o pé, esfria mesmo e é complicado. Mas a gente conseguiu ir tocando, estamos conseguindo. Dia 29 de junho nós depositamos o salário dos servidores do mês de junho. 7 milhões de reais líquidos foi incrementado na economia do município, dia 29. E aí, não só Porto Alegre, né, vereadora? O Estado, a gente sabe como o Estado vem tratando seus servidores pela dificuldade que tem. Dos restos a pagar, que eu me referi aos 36 milhões, nós já pagamos 22. 21.500, porque eu estou com 14.562.511,58 reais ainda a pagar das gestões anteriores. Dia 29 de junho, nós ainda devíamos 14.677.000. Eu liquidei 115 mil reais que se referia a 2012. Dia 29 de junho, como referência, nós pagamos essa a pagar 2012. Esse número que eu me referi, esses 14.562, se refere a 2013, 1.661.000 ainda em aberto. De 2014, 1.754.000. Eu estou arredondando um pouquinho para cima aqui, 900, eu estou arredondando, 800 e poucos, para facilitar o raciocínio. Se desejar, eu tenho os números exatos. 2015, nós ainda devemos 4.730.000. 4.730.000. E 2016, tem para pagar, nos foi deixado para pagar, 6.418.000. Esses dados, não só para a senhora, mas a todos que quiserem, estão disponíveis. Então, esses são os números abertos para fechar o nosso resto a pagar ainda. O que preocupa dentro dessa realidade de restos a pagar é que eu tenho sido procurado, a imprensa tem sido provocada e nós temos sendo questionados, porque nesses números aqui ainda tem 1.750.000 que se referem a servidores que foram exonerados, contratos que foram, não foram renovados, demissões que foram efetivadas e que não receberam ainda, não receberam suas exonerações. Isso eu tenho sido cobrado. Quando é que nós vamos pagar as exonerações? Explodindo também esses números desses 1.750.000 de exonerações. Pasmem os senhores. São 816 servidores ou exonerações que ainda não foram pagas. 24 de 2012, 18 mil reais. Isso aqui nós já estamos, esses pequenos valores, quando chegar em 2015 eu retomo. 25 se referem a 2013, 25 mil reais. De 2014 são 35, são 84 mil reais. 2015 são 66, 135 mil. Somando-se 2012, 13, 14, 15, eu chego a um montante de 261 mil reais. E dá aqui rapidamente 66, 101 com 49, 150 exonerações pendentes no montante de 261 mil. Esses 261 mil, está sendo gravado o que eu estou dizendo ali, não me peguem pela palavra, mas é minha preocupação, minha intenção desses aqui até 2015, fecharmos esse ano 2018 ao menos, essas pagas. É a nossa pretensão, estamos trabalhando com isso. Já levamos ao nosso prefeito Rony, prefeito Caruso, essa preocupação, tá? E a gente pretende ao menos 2015 encerrar nesse ano 2018 liquidado. Agora, 2016 são 247 exonerações pendentes, 550 mil reais. 2017, e aí já pega da nossa gestão, 2017, 2018. 278 exonerações de 2017, que perfazem 553 mil, e de 2018, 141 exonerações, que fazem 384 mil. Aí pode alguém estar me perguntando, mas é de 2017, 2018, por que vocês não pagaram? Não pagamos porque nós recaímos na lei de responsabilidade fiscal, que nós temos que observar a ordem cronológica. Durante o mês de junho, tínhamos trabalhado no financeiro e estávamos com todo 2017 e 2018 prontos para o prefeito assinar. Fomos surpreendidos com a denúncia anônima para o tribunal que nós tínhamos atendido um servidor com 70 anos de idade, doente, tá? Com problema seríssimo de saúde. Nos valemos da preferência, da humanidade, e quebramos a ordem cronológica e pagamos o servidor. E aí entra de encontro a Constituição, artigo 100. Tá? E assim mesmo fomos denunciados, respondemos ao Tribunal de Contas. Tá? Foi uma decisão de risco, humanitária. E esse item já foi, nos alertou para que, no decreto 493, no seu artigo 2º, item 3, está previsto já essa situação especial e já estão sendo pagos todo aquele que está dando entrada na secretaria, quase que diariamente, duas ou três exonerações, observando se esse critério está sendo pago. Mas ainda está em estudo, e eu já estou encaminhando para a procuradoria, já conversei com o doutor Edson, uma situação que estamos entendendo que 2017, 2018, essas exonerações, e não são todas dos nossos servidores, são servidores que a gestão anterior não fez as exonerações, cargos de confiança especificamente, que nós tivemos que fazer, e por isso engrossou o nosso compromisso. E nós pretendemos abrir esse gatilho para pagar essas exonerações 2017, 2018, entendendo que o que está para trás é resto a pagar. E com isso, se nós conseguirmos esse entendimento jurídico, nos dar esse respaldo legal, nós estaremos zerando todos os nossos compromissos de fornecedores que é da nossa responsabilidade 2017. Porque os nossos fornecedores já estão recebendo todos aqueles que estão liquidados até abril de 2018. Os nossos compromissos estão rigorosamente em dia, senhores. Tá? Então isso, eu tenho me enchido de orgulho, porque não é o secretário Valdir que está levantando essa bandeira. É esse governo, Rony Melo, prefeito Carus, que nos deram essa confiança, nos deram essa liberdade, tem essa preocupação de rigorosamente cumprir aquilo que nós estamos assumindo. Por isso que a gente está com muita dificuldade, o governo está com muita dificuldade no investimento, porque a gente está pagando as contas em dia, sim. É obrigação nossa de pagar, mas a gente está conseguindo. E é um trabalho elaborado pela Secretaria da Fazenda com toda uma equipe, todo um conjunto. É o secretário, mais 74 membros, servidores, colaboradores na Secretaria da Fazenda que estão envolvidos em todo esse trabalho. Um trabalho de rigoroso aprimoramento de fiscalização, que nós mexemos em estrutura de fiscalização, especialmente setor de obras. Quando nós realocamos o Departamento de Fiscalização e Vistoria de Obras para a Secretaria da Fazenda, já no decorrer de 2017, nós nos deparamos com 448 processos engavetados com relação a BITS, licenciamento, e são irregularidades que estavam engavetadas, correndo o risco de desabar uma obra e ser penalizado, além de que são recursos financeiros que estavam alguém sentado em cima. Nós incrementamos a nossa receita, se os senhores verem pelo nosso relatório contábil do último quadrimestre, incrementamos a nossa receita em 14%. Estou curioso, agora estamos fechando mais um bimestre. Tá? para ver que números a gente está conseguindo. Então é um trabalho muito duro, um trabalho muito difícil, pessoal. Mas é um trabalho muito gratificante. Porque quando a gente consegue trazer a realidade desses números, a gente traz a transparência, traz a tranquilidade aos contribuintes, porque a gente hoje não é um funcionário do executivo. Eu me considero aqui um funcionário, um servidor de 130 mil pessoas de Uruguaiana. Eu me considero um servidor privilegiado hoje. Porque numa comunidade de boas cabeças, de grandes competências, eu estou tendo o privilégio de estar à frente e a responsabilidade de gerir um orçamento para 2018 de 250 milhões. Então é muito difícil. E esse valor, todo ele passa pela assinatura do secretário da Fazenda, do secretário adjunto e do prefeito. É. Então, é muito complicado. A nossa arrecadação média está em torno de 16 milhões hoje. É, então, é muito aquém da nossa necessidade, né, mês. Né, porque nós, só de desembolso de, com servidores, entre líquidos e todos os compromissos, ele fecha 11 milhões. Então, gira 5 milhões líquido praticamente para a gente trabalhar. Então é apertado. Então, senhores, esses números eu trago porque seguramente vai facilitar para que os senhores tomem uma decisão muito consciente em onerar mais a situação financeira do município. Com relação a esse projeto, que eu especificamente tem que ser tratado, e com relação aos números, eu só vou me reportar ao que nós repassamos para o IP no último mês. R$267.046,73. R$209.423,93 dos servidores, na condição que está. E R$57.622,80 do município, nas condições atuais. E eu estou sendo surpreendido com o que está sendo discutido aqui, e não entro no mérito da crítica ou da avaliação, que nós estamos botando a cara aqui para assumir aumentar nosso passivo em mais 3 milhões nos próximos 30 meses. 2 milhões, 900 e pouco, 3 milhões. Vejam bem, 3 milhões de reais. 100 mil reais aproximadamente por mês. Esses 100 mil reais, que é 96, né, pro doutor Edson? 96,
é 96.
96, tá? Eles poderiam, e dependendo da decisão que o senhor tomasse, se tiver essa análise, eles podem se direcionar para nós pagarmos exonerações. Eu estou contando com esses 3 milhões que não sairia do meu caixa lá, para pagar as onerações que eu me referi. Estamos devendo ainda, só da nossa gestão, tá? Esses números que eu trouxe, que é R$1.750.000. Tá? Esses 3 milhões que vão nos onerar estavam na nossa previsão de uma retomada de investimento. Então, pesa, e vai pesar sensivelmente, qualquer centavo, qualquer real na minha projeção financeira. Me perdoe aqui quando eu digo minha, né? Eu sou muito possessivo com relação a isso, mas é que quando a gente diz a minha é porque a gente bota a cara realmente, é a minha cara que está a tapa. Eu costumo dizer para a minha equipe lá, e assim me apresentei em 2 de janeiro, que a bronca da minha equipe é minha bronca. E o sucesso é deles. O sucesso é da minha equipe. Agora, quem responde pela minha equipe, se eu estiver respaldado pelos dados realmente legais e reais, é do secretário. Enquanto eu estiver à frente da secretaria, terei esse procedimento. Os senhores não verão a minha atitude de outra forma. Então, senhores, Esses são os dados reais. Qualquer modificação nesses índices concorrerão para a nossa maior dificuldade financeira ainda. Dificuldade que a gente já está conseguindo superar. Uma realidade que a gente está sentindo um fardo um pouco mais leve. 18 meses passado é muito diferente de um ano atrás, quando eu estava ainda com 6 meses de Secretaria da Fazenda. Que era um horror, era lixo me cobrando, era transporte escolar me cobrando, era fornecedores de merenda me cobrando diariamente, tá? E diuturnamente, porque eu não desligo o celular. Desde que eu assumi a Secretaria da Fazenda, eu não desligo o celular. Só a hora que eu me deito, que eu vou dormir, eu zero o volume. Mas ele não é desligado. Hoje está muito mais tranquilo. Meu telefone toca bem menos. A corrida na Secretaria da Fazenda é muito menor. A hora que eu cheguei na Secretaria da Fazenda, hoje pela manhã, tinha um fornecedor cobrando um débito de março e 2 notas de abril. Estava sendo atendido, o cumprimentei na cruzada. Depois chamei o meu financeiro e digo, o que o senhor fulano de tal estava procurando? Disse, não, eu estava vendo uma nota de março e 2 de abril. Qual foi a minha alegria quando o Daltro me respondeu? Só que nós já tínhamos pago. Vejam bem, nós já tínhamos pago. E são valores significantes. Em respeito a esse cidadão que não está presente, eu vou omitir o seu nome e qual era o fornecedor. Mas era em torno de R$250 mil que ele estava atrás. Já tinha recebido, e tal é o controle dele que ele não tinha visto que já tinha caído em sua conta, né? Então, para os senhores verem que tranquilidade a gente tem. Eu trago esses números e esses dados, pessoal, não para aqui trazer qualquer rasgação de seda, qualquer mérito, não estou em busca disso. Mas é porque todos os senhores são parte integrante, envolventes e envolvidos nesse processo, todos. Porque nós tivemos negociações muito fortes, e aqui está o Cuica e o doutor Raul, né, que nós conseguimos equacionar, e até para lhe dizer, doutor Raul, no momento que eu estava saindo para vir para essa reunião, eu estava batendo a informação lá e o relatório dos RPVs da segunda vara. Aliás, da primeira vara, porque a segunda manda por e-mail, já tinha mandado ontem. E nós já estamos trabalhando para lhe repassar no dia 25, como nós fazemos todos os meses, R$ 576 mil esse mês. Quando eu me refiro a esses números e lhe cito, né, eu quero até aqui enaltecer a sua participação lá naquele momento que o senhor, né, foi a linha de frente daquela representatividade e que o senhor nos ajudou muito com esse acordo, né, porque nós acabamos com aquela sua corrida que o senhor tinha de ter que trabalhar para ver onde tinha dinheiro para o senhor poder receber, né? E com isso também nos fez a gente se equilibrar nos pagamentos. Tá? Então só por isso eu faço a referência, não é nenhum demérito, muito pelo contrário, é um reconhecimento, porque isso aqui, a gente sabe que todos os meses tem que lhe aportar isso aqui, então está programado, e com isso a gente pode fazer a engenharia financeira, só por isso. Não, eu falo Raul, lógico, é primeira e segunda vara. Não, até se eu, me perdoe se eu me expressei mal, porque eu quando eu falo doutor Raul, né, é primeira vara e segunda vara, lógico, tá? Não entro no mérito do que lhe toca, isso aí é um respeito que eu tenho, e o senhor presta o seu serviço, o senhor tem todo o direito do seu retorno.
Secretário Valdir, posicionamento só, antes do...
Tá, Não, só para colocar aqui em resposta a esse questionamento do Dr. Raul. Não me surpreende essa sua colocação da cobrança de taxa. Nós já identificamos esse problema, tá? O senhor não está me surpreendendo com esse item. Só que, legalmente, a lei diz que taxas para pedir para processo, ela não pode ser isenta. é legal. Não temos como isentar taxa, porque ele tem que entrar com pedido no processo normal, na secretaria, entra via expediente. O que que nós estamos tentando fazer? E vou ver se isso é viável, não encaminhei, porque nessa semana já tinha me dado conta, juntamente com o casqueiro, dessa situação. É nós abrimos um processo de ofício, de repente, via direto, Secretaria da Fazenda, tá? Via balcão, e aí entra só um requerimento e a gente consegue fazer isso. Não é promessa, é um problema já identificado, tá? Mas é uma situação legal, não é nenhum extrapolamento. Tá? E quero ver também se essa situação nova não vai me gerar um processo para precedentes que vai ser tomar a partir de agora. Tá? Mas já tínhamos identificado esse problema, meu doutor. Vereador Irani, acho que as minhas colocações, me alongando um pouco, mas eu não poderia ter outra forma de me expressar se não fosse essa. Espero que a minha colocação a nível de executivo,
secretário,
com relação ao financeiro, tenha sido esclarecedora. Pois não, meu vereador.
Referente à proposta que o sindicato realizou sobre 8%, só para ter uma posição assim,
Meu vereador, eu não gostaria de me posicionar individualmente com relação a isso. O doutor Edson está ouvindo, ouviu já o vereador Eric, que tem uma proposta. O vereador Carlos levou aos nossos ouvidos ali essa proposição. Então, enquanto eu me deslocava aqui para o púlpito, aqui o doutor Edson ainda via que ele conversava, eu não sei que posição está sendo tomada. E como eu estou deixando a parte legal jurídica ao encargo dele, que é o competente para isso, a gente pode decidir juntos. Mas estão sendo avaliados todos os itens e toda a proposta é bem-vinda e nós estamos aqui de coração aberto, pode ter certeza. Obrigado, presidente, obrigado a todos os senhores pela paciência, mas eu não poderia ser mais curto do que eu fui. Obrigado.
Doutor Edson, por favor. Muito obrigado, secretário, pelas explicações. Doutor Edson vai também usar a tribuna para comentar sobre o nosso projeto.
Inicialmente, bom dia a todos, aos senhores vereadores, na pessoa do nosso presidente, Irani Fernandes, aos demais presentes. Bom, inicialmente eu gostaria de fazer um histórico sobre a situação do convênio com o IP e os servidores do município. Esse convênio ele remonta à data de setembro de 2009, foi quando foi firmado o primeiro convênio para essa assistência médico-hospitalar aos servidores. Tá? Desde o primeiro momento, inclusive constando do termo de adesão firmado por cada servidor que aderiu a esse convênio, constava um percentual de desconto de 10% sobre a remuneração para o servidor e 13,20% como participação do município. E assim foi feito de lá para cá, inclusive com uma renovação desse convênio no ano de 2013. Tá. Ocorreu o quê? No início desse ano, a Comissão de Revisão da Folha verificou a existência desta lei, uma lei de 2002, a Lei 3.233, e questionou, inclusive, a presidência da Câmara sobre a vigência dessa lei e se houve alguma alteração ao decorrer dos anos, inclusive no ano de 2009, talvez. A presidência respondeu esse ofício, informando que a lei estava vigente e que não havia alteração. Partindo do texto que estava consignado na lei, constatou-se que a lei exigia uma participação igualitária, previa o índice máximo de 13,20% e exigia essa participação igualitária entre servidor e município. Diante disso, essa comissão oficiou a Secretaria da Administração e a pessoa do prefeito, alertando sobre essa irregularidade. Tá? Isso está consubstanciado num processo administrativo. O processo administrativo 6.822 desse ano. Então, o que deu início à correção dessa situação foi a constatação da comissão da Folha. Isso é fato, precedido do ofício a essa casa. Bom, sabedores dessa situação, o senhor prefeito resolveu juntamente com a assessoria da Procuradoria, da Secretaria da Fazenda, da Secretaria da Administração, da Secretaria de Governo, tomar duas providências. Por quê? Porque se sabe da importância que é para o servidor a manutenção do convênio. É muito importante para o servidor que ele tenha essa assistência à saúde. Da forma como está, então, quais foram as medidas a serem adotadas? Administrativamente, se reconheceu a cobrança, o desconto em excesso, tá, do percentual de 3,4%, uma vez que o servidor deveria descontar 6,6% e estava descontando 3,4%. Então, se reconheceu esse erro em decorrência da lei essa de 2002, porque a lei não pode se sobrepor ao convênio, ainda que nos termos de adesão dos servidores tenha constado o 10% e 13,20%, se reconheceu, tá, essa irregularidade e se decidiu restituir ao servidor administrativamente esses valores. Tá? Essa restituição, ela não está no projeto porque ela é um ato administrativo do prefeito, que está reconhecendo uma ilegalidade que foi praticada ao longo de 3, 4 gestões e está restituindo ao servidor aquilo que foi descontado indevidamente. Obviamente, tá, essa restituição fica limitada aos últimos 5 anos, que é o período imprescrito, porque dali para trás os valores já estão prescritos, não podem ser pagos. Então, essa é a razão da restituição se limitar aos últimos 5 anos, entenda-se 60 meses. E devido ao montante total desse valor, que hoje se estima num valor nominal em torno de 3 milhões de reais, ou seja, que o município não tem condições de restituir aos servidores numa única parcela, se optou pela restituição em 30 meses, em até 30 meses, o que garante ao servidor receber o valor que foi descontado indevidamente e corrigir essa irregularidade. Só que, assim, como eu disse antes, é muito importante a manutenção do convênio para os servidores. Então, para que o município possa manter o convênio, uma vez que vai ter nesses 30 meses uma despesa extra em torno de 100 mil reais, é imprescindível a adequação do texto legal àquilo que vinha sendo praticado desde 2009. E o servidor tinha ciência quando ele aderiu ao plano de saúde. Cada um dos 904 servidores que tem o plano de saúde, ele assinou um termo de adesão onde constava um desconto de 10% da sua remuneração. É opcional. O servidor pode optar ou não em ter esse plano. Então, sabendo da necessidade de manutenção do plano, o município decidiu adequar a alíquota àquilo que faticamente vem sendo praticado, aquilo que hoje é praticado. Então, a solução da medida são dois atos. Um, legislativamente, se adequar à realidade que vinha sendo praticada. Tá? E administrativamente, e existe um ato administrativo, tá? Isso está documentado no processo que eu referi antes, determinando a devolução. Inclusive, já nessa próxima folha, já vai ser devolvida a primeira parcela.
Secretário, eu não sei se o senhor poderia me responder, mas as pessoas que ficam em laudo, elas pagam IP? As pessoas que ficam em laudo pagam IP? Seguem pagando o plano?
Sim, seguem.
Seguem pagando o plano?
A princípio, segue.
Que nem INSS?
É, não chega a ser que nem o... É, mas continua pagando.
E o senhor saberia me dizer quantas pessoas estão em laudo na prefeitura?
Atualmente, bom, eu não tenho essa informação, eu posso providenciar e encaminhar.
Obrigado.
Eu não sei se entendi bem. Todas as pessoas que fizeram o convênio, assinaram o convênio, optaram pelo convênio, assinaram um termo aonde eles descontariam 10% e a prefeitura...
R$ 13,20. Exatamente.
A prefeitura tem de cada funcionário esse termo assinado?
Exatamente. Tem de cada servidor um termo de adesão porque o plano não é obrigatório.
Nesses percentuais.
Nesses percentuais.
Quer dizer que já concordaram, todos esses estão sabendo que
exatamente,
é
10%. Exatamente.
Isso é muito importante, porque isso não tinha sido colocado para nós, entende?
Sim. Tá?
Quer dizer que não, as é pessoas que aderiram ao plano já assinaram um termo sabendo
dos percentuais.
Todos estão sabendo.
Todos.
Isso para mim é muito importante.
Nenhum servidor goza do benefício do plano do IP sem ter assinado o termo de adesão com esses percentuais.
E a questão das 30 parcelas não constarem no projeto de lei. É porque não pode...
Porque é um ato administrativo.
É um ato administrativo
de devolução.
Não pode nem ser, vamos dizer assim, citado no projeto de lei. Não há essa condição.
Talvez até esteja citado na justificativa, não me recordo.
Sim, mas no projeto não.
Não é necessário. Não é necessário porque é um ato administrativo. Entendeu? A lei...
É que lei é lei. Ato administrativo é um ato administrativo. Por isso eu estou te perguntando se há a possibilidade de ser citada na lei ou não.
Não há necessidade. Não há necessidade. Não. Pode ser citado. Não há necessidade.
Deixa eu dar uma parte aqui. Eu fiz um desenho. Tá? Eu também me sinto mais seguro que a devolução esteja prevista na lei. Tá? Eu fiz um desenho do que é possível ser feito com relação a essa previsão. Que os percentuais do parágrafo anterior, tá, serão compensados pelo município na proporção mensal de 1/30 sobre os descontos efetuados acima dos índices previstos na Lei 3.233 de 2002 nos últimos 5 anos. Isso dá exatamente... aquilo que a prefeitura pretende pagar administrativamente. Qual é a vantagem que nós temos nisso? É que isso vai estar previsto em lei, e previsto em lei fica muito mais tranquilo de, numa eventual inadimplência do poder público, isso seja cobrado. Porque aí está previsto. E aí nós não estamos falando de pagamentos, nós estamos falando de compensações. E as compensações seriam simplesmente débitos nesses descontos deles. Me parece algo, pode até não ser necessário, mas é prudente. E a prudência nunca é demais.
Bom, como eu coloquei, é possível. Não é necessário, entendeu? Mas é possível. É possível essa inclusão. Algum outro esclarecimento?
Nosso procurador está à disposição. Alguma pergunta? Alguém queira fazer?
É isso, então?
Não. Tá certo. Então, estamos satisfeitos. Bom, colocamos todos...
Só um questionamento. É sobre os servidores do Legislativo.
Sim.
Eles teriam como ser abrangido também? Eles poderiam fazer parte do...
Há uma proposta...
Do mesmo programa, nas mesmas formas que o do Executivo? Legislativo?
Há uma proposta de que os servidores do Legislativo possam aderir a esse convênio do IP.
Isso.
Há essa possibilidade da gente trabalhar essa emenda também, para que eles possam, proporção.
Eu acredito que haja, não vejo maiores problemas, não sob o aspecto legal.
Tá bom, esse é assunto para as comissões, né? Nas comissões lá, vamos fazer as emendas que forem necessárias e discutir o assunto.
Senhor presidente, o
vereador Carlos Delgado.
Publicamente a proposta do governo, né, e acho que é importante colocar para os vereadores também a boa vontade, a iniciativa do governo em poder dialogar, em poder conversar, para deixar claro que a ideia não é prejudicar nenhum servidor, o governo age com transparência. A proposta do governo seria 8%. O índice 8% até dezembro de 2020. Em janeiro de 2021 passaria a 10%. A devolução dos 30, do retroativo em 30 meses, conforme já está acordado, e a retirada das ações pelo sindicato. Então essa foi a nossa contraproposta e nós estamos abertos nesse sentido. Mas mostra claramente aos vereadores a boa vontade do governo, né, em abrir negociação nesse sentido, mas que é essa a proposta do governo.
Bom, vereador, eu só gostaria de esclarecer que esse percentual, ele também leva em conta o Instituto, o IP. Então, o nosso convênio vai até meados de agosto do ano que vem e talvez haja alguma alteração de percentual, até porque os convênios com municípios não podem ter um valor inferior ao desconto do servidor do Estado. Então, hoje, é o que me parece, o desconto do servidor do Estado aumentou um pouco. Então, qualquer alteração legislativa teria que ser em percentuais, caso haja essa alteração na repactação.
Perfeito. Eu acho que estamos todos entendidos. Então, passado esse momento, então agora os vereadores vão se reunir nas comissões, né, discutir, ver as emendas que foram apresentadas. Eu acho que nós temos um espaço pequeno lá na sala de comissões, mas ela pode muito bem receber os representantes também lá do sindicato, que possam estar junto, compondo essa mesa de trabalho, para que a gente possa, então, trazermos para a votação tudo aquilo que for do entendimento entre os vereadores, o executivo e os representantes das categorias. Acho que foi uma manhã, está sendo uma manhã boa de trabalhar, por causa desse comprometimento de cada um, e a disposição do governo em resolver o problema, porque a partir daí nós teremos um problema a menos, problema resolvido, e dizendo que é um programa que não é obrigado a prefeitura aderir, ele foi aceito, e ele está, inclusive, se propondo a colaborar mais ainda, poderia até nem a prefeitura colaborar com nada, apenas deixar que o servidor fosse. Mas desse entendimento, esse arranjo que nós estamos fazendo, esse conserto que nós estamos fazendo para corrigir pelos momentos atuais, baseado inclusive na adesão de que cada um tenha a consciência de que aquilo que está sendo descontado dele foi aquilo que ele assinou, então não há nada de diferente nisso, e essa disposição da prefeitura oferecer aquilo que ela está podendo oferecer, em função de todos os compromissos que já assumiu de governos anteriores, que deixaram as dívidas a chegarem a esses patamares que todos nós conhecemos. Então, muito obrigado pela participação de todos. Então, a partir desse momento, os vereadores estão à disposição para se reunir nas comissões e, a partir delas, exararem os seus pareceres. Então, logo, não tem uma data, um horário previsto, mas estamos por volta de 11h30, talvez, eu acho que até às 13 horas, por exemplo, acho que é tempo suficiente de se elaborarem os relatórios através das emendas que forem necessárias para que a gente volte aqui para a plenária. A partir de 12h30, a gente já está se mobilizando para reabrir os trabalhos e colocar em votação. Muito obrigado.